Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Paulo, um prazer.
Olá pessoal, Paulo Adaê para mais um bate-papo aqui no Papo Net, nesse ano trágico, terrível, inesperado, inigualável, mas que a gente conseguiu aprender alguma coisa, nos ensinou muita coisa e principalmente aqui no Papo Net a gente conseguiu descobrir muitas amizades, muito conteúdo, muita colaboração, um trabalho em rede muito grande, uma aceitação das pessoas do nosso trabalho aqui de divulgação, que começou aqui com esse nosso convidado de hoje, lá no dia 4 de abril de 2020, quando as portas se fecharam, né, por conta da pandemia, e ele precisava desabafar aí algumas questões que ele estava vendo já problemáticas lá no começo da pandemia. Eu não estou falando de ninguém menos do que o escritor, editor, gráfico e livreiro, sem contar que também é um ativista das associações, aí, já trabalhou em vários projetos governamentais, projetos associativos. João Escortesse, presidente do Grupo Editorial Escortesse, a fábrica de sonhos, né? A fábrica que imprime sonhos. Né? João, é um prazer enorme estar aqui comemorando o nosso duzentésimo bate-papo, né? Fora os outros 86 lives que nós fizemos, então, ao todo, quase 300 atividades que nós concluímos aqui esse ano, graças a esses amigos, a essa rede de colaboração e de grande conteúdo.
Obrigado, Paulo.
Que nós trouxemos aqui. Obrigado, João.
Obrigado aqui
por ter tirado um tempinho aqui para o nosso número 200, né?
Que na realidade, você tem insistido nesse assunto, da importância que é falar sobre as livrarias, né?
Sim.
E eu acho que não podíamos adiar, seria bacana, já que é a última live do ano, encerrar isso com a chave de ouro, né? Sim. Você, quando você estava fazendo a abertura, você falou do dia 4 de abril, né?
Exato.
Foi o primeiro número 1 que nós gravamos. Olha, Paulo, de lá para cá, tanta coisa aconteceu.
Parece, né? Outra vida, né? Parece outra vida.
E você vê que eu tive a paciência de olhar com muita calma aquela entrevista, você vê quantas coisas eu tinha razão, quantas coisas estavam para acontecer. Não é verdade? Muito bacana, viu? Muito bacana.
E como é que está o mercado livreiro, João? Você que está imerso aí com quase... Você já ultrapassou os 10 mil títulos? Já está próximo.
10 mil títulos. 10 mil títulos. Em primeira edição.
Em primeira edição, 10 mil
títulos. E sem contar os livros impressos para outras editoras, né?
Sim.
Estou falando só da Escortesse.
Só os selos, né? Os vários selos da Escortesse.
Da Escortesse. Deve ter umas 3 mil reedições aí, mas eu não parei para contar, não. Eu só parei para contar. Perde tempo.
Não marcou, né? Na caderneta, né?
O meu pai dizia que quem conta dinheiro não tem tempo para ganhar.
É verdade.
Mas você, esse assunto que você está colocando em pauta hoje sobre as livrarias, vamos lá. Houve um crescimento. Vou dar alguns números que eu acho que podem ilustrar isso que eu vou dizer, né? Em 2018, a venda de livros físicos pela internet era muito pouca. Isso estava na ordem de 10, 12, 13%. Né? As pessoas, claro, tinham a opção de ir às livrarias e comprar. Né? A venda de livros físicos pela internet ainda era algo pequeno em relação à força do mercado. Em 2019, isso começou a mudar. Todo mundo, isso começou a aumentar significativamente. E quando chegou depois de abril, com toda essa loucura, disparou. Nós vamos fechar o ano, não são números oficiais ainda, teremos que de alguma forma corrigi-los, mas nós vamos fechar o ano com mais de 25% dos livros do mercado vendidos pela internet. Livros físicos, né? Em referido a livros físicos. Isso foi um sucesso. Se você lembrar a minha entrevista lá atrás, que eu apontava como uma das grandes soluções, porque
Sim, exatamente.
um momento recluso levaria as pessoas a voltar a ler, né?
Sim.
E no início as pessoas liam o que tinha em casa, aquilo que estavam devendo leitura, aquilo que estava parado na estante, mas que em determinado momento nós teríamos uma volta da data de compra de livros para leitura. Né? Aí eu me lembro que a gente comentou até sobre a Netflix, né? Que é um grande
Exato.
sucesso, que eu sou fã, mas que em determinado momento iriam parar de fazer filmes.
Sim.
E hoje nós estamos assistindo o inverso da literatura. Nós estamos assistindo filmes antigos.
Exato.
Né? Só que o mercado editorial brasileiro, o mercado mundo inteiro, não parou de publicar. Então, hoje nós estamos sempre tendo novidades no mercado. Né? Então, em cada 10 livros, 3 ou 4 são hoje vendidos pela internet. Isso é muito bom, né?
Certo.
E as vendas estão crescendo. Agora, nós temos que fazer um parâmetro em relação a 2019. Né? Você lembra que nós comentamos isso, Paulo? Sobre 2019, nós estávamos vivendo algo trágico, né? O mercado havia perdido 20% do seu potencial em 10 anos. Né? Ele não colheu 20% em 10 anos. Isso na virada de 2019 para 2020.
Quando
Nós
não
temos que
se
explicar.
falava em pandemia ainda, né?
Pois é, nós falávamos de quê? Da recuperação judicial da cultura, da Saraiva, do encolhimento de mercado. 20% é muita coisa. Bom, aí em janeiro foi muito bom. Fevereiro também, né? Eu me lembro que a economia inteira, como um todo, estava todo mundo entusiasmado, né?
Bastante,
Oba!
é.
Será que a gente vai, né? Aí, cara, quando chegou março, aquela história, não, isso vai durar 20 dias, 15 dias. Eu me lembro que alguém foi para a televisão e disse, não, o pico é em maio. Em maio já acabou tudo. Essa foi a grande piada, né? Cara, eu
Exatamente.
vou te passar números, já são números oficiais. Em abril, portanto, os números de maio, refletido na pesquisa de abril, apontam quase 50% de queda nas vendas.
De queda.
50%. Bom, foi um caos. Foi aí aquela entrevista que eu dei para você,
Tá.
que foi no começo de abril, né? Dia 4 de abril, que você está me
E
referindo,
4 de
né?
abril, exato.
Foi. Terrível, terrível. Deu desespero, porque você não precisava tocar sua produção, se dependia de dinheiro do governo, de empréstimo, o governo ia para o mercado e falava que tinha dinheiro fácil, que tinha dinheiro barato, isso nunca aconteceu, né? Enfim, caos total, caos total, né? Bom, o que que aconteceu falando das livrarias, né? Quando chegou em maio, aqueles 50%, Paulo, já não eram 50, caiu para 45, né? Aí, bom, eu falei, bom, e agora? O que que aconteceu? Um fenômeno muito interessante. Mês a mês, nós não tivemos nenhum mês pior do que o outro. E nós fomos recuperando, recuperando, recuperando. Aí teve aquele boom, setembro vendeu muito bem, outubro um espetáculo, novembro. Então, nós, acho, não é oficial, porque eu não tenho esses números ainda, nós vamos fechar 2020 com os números de 2019.
De 2019.
Em resumo, ainda contabilizando a perda de 20% do mercado nos últimos 10 anos, né? Que eu vi a gente falando besteira aí, falando, não, está vendendo muito, está vendendo, mas estamos recuperando o passado,
É verdade.
né? E com uma coisa muito boa, livros novos.
Sim.
O mercado editorial brasileiro lança, em média, em época de não crise, por volta de 50, 57 mil títulos novos, entre primeira edição e reimpressão, né? Reedição. Então, o mercado está cheio de coisa nova, interessante para quem quer ler. E parece que esse fenômeno vai se estender em 2021.
Eu acredito que o fato das pessoas ficarem confinadas e ficarem multiteladas, né? Ou seja, as pessoas ficaram presas nas suas janelas, nas suas telas virtuais, nas suas telas digitais, saturou, né? E aí a pessoa recorre ao quê? Né? O livro, a leitura de um livro físico é um detox, né? É uma desintoxicação digital. Né?
E já está saindo a produção do chamado da quarentena, né? Escritores escreveram obras belíssimas.
Exato, eu já vi algumas obras. Eu vi umas obras interessantes. Acho que eu vou escrever um livro sobre a minha quarentena.
Eu acho que 2020, período trágico, perdemos muitos amigos. Essa semana perdemos vários amigos. Né?
É verdade.
Os outros que estão internados.
Essa nossa área tá sofrendo bastante, é verdade.
Todas, viu, Paulo?
Todas.
E, claro, as pessoas em destaque, elas realmente representam e marcam, né? Mas todas. Está morrendo muita gente. E não é só gente de idade, não. Está morrendo.
Sim, isso, né? isso é que está. Assustando mais, porque agora começou um aumento muito grande das pessoas abaixo dos 50, abaixo dos 45.
Né? É. Então, o que eu acho que vai acontecer, ainda chutando a bola de cristal, né? E é bacana isso que você está fazendo, 200 números depois, nós estamos voltando naquilo que nós conversamos. Né? Eu acho que o que eu aprendi quando vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro? Eu aprendi duas coisas muito importantes. Uma delas dizia o seguinte: você quer vender livro? Você precisa falar de livro.
Verdade.
Eu nunca esqueci disso. Então, vamos falar de livro. E com a feira virtual lá de Poços de Caldas, de Minas, e depois agora a grande Bienal do Livro de São Paulo,
A primeira Bienal virtual de São Paulo.
E vamos ter a segunda, a terceira, a quarta.
Oh, com certeza, aí. Esperamos muito por isso.
Foi um espetáculo. Né? Tem o pioneirismo aí da Gisele, lá do Poço do Caldo, de lançar as
coisas
com seus acertos, com seus erros. Né?
Ela esteve aqui, inclusive. Esteve aqui.
Sim, indicação minha, eu lembro disso. Né? Com os erros já cedo, já de São Paulo já corrigiu os erros, e assim por diante. O importante é a coragem. Eu gosto muito das pessoas corajosas, foi o caso dela, né? E eu acho que a do Rio de Janeiro também será virtual, ainda não é oficial, claro, mas eu acho que não tem volta. Por que nós estamos lidando com o público? O Brasil é muito grande, né, Paulo?
Exato.
Então, o cara do Piauí, do Maranhão, do Ceará, interior de São Paulo, interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, esse sujeito está sedento pela informação de participar de uma Bienal.
Sim.
Né? Então, a virtual possibilita tudo isso.
Exato.
Nós tivemos milhares de acessos.
Elas não concorrem, né? Eu acho que elas se complementam, elas não concorrem.
Ninguém concorre. Aliás, literatura, quanto mais livro, melhor. Quanto mais editora, quanto mais leitores, né?
Quanto mais encontros, né? Virtuais ou presenciais, quanto mais encontros.
Falar de livro. Aliás, o Papo Net, um dos grandes elogios que eu tenho ao seu trabalho, você começou a tocar em feridas, né? Nós começamos, eu me lembro, com muita timidez, mas todo mundo, eu comecei a assistir os Papo Net, cada vez melhor, cada um colocando o seu lado, o que pensa, o que acha, sem medo de errar. Porque você vem aqui no seu programa, você dá essa liberdade, a gente fala, tem até uma cidade que está falando.
Eu tenho entrevistados que me perguntam, assim, depois que a gente faz, Paulo, mas você vai colocar aquela parte? Não é melhor cortar aquela parte que eu falei? Olha, eu me empolguei ali, eu falei o negócio. Não, vai desse jeito mesmo.
Vai, porque é importante.
É importante. Você sabe que, principalmente na área de eventos, que foi uma área também muito, muito impactada aqui, Eu tive aqui um depoimento do Fernando Lumes, que ele falou: Paulo, nós chegamos a usar trechos das suas entrevistas para argumentar com o poder público do que a gente está pensando, porque é onde as pessoas falaram o que estavam pensando, né? O que
É um
afligia.
exercício de pensar, né, Paulo?
Pode estar errado, pode ter exagerado, pode ter errado em algum dado estatístico, alguma coisa assim, mas o importante é que falou, né? Porque esse é o lema aqui no Papo Neto, né? É conversando que a gente se entende. Eu acho que tem que
Você entende,
conversar.
aliás, né? E você me lembrou agora uma coisa muito importante. Outubro e novembro, em 38 anos, nós batemos o recorde de venda de livros nas nossas lojas.
Olha, que legal.
Em 38 anos,
38
tá certo?
anos. Que coisa.
38 anos. Claro, eu venho investindo 10, 15 anos nas minhas lojas. Quando
Sim.
eu percebi lá atrás que a cultura balançava, que a Saraiva não queria comprar livro, né? Enfim, por diversas razões, comprava o Guiá de BNC, mas não comprava de uma editora menor, eu falei, não, eu acho que o futuro é investir nas nossas lojas. E hoje é um espetáculo. Hoje a nossa loja é que vende praticamente 50% do nosso produto. O resto é vendido através do marketplace. Você tem Amazon, Submarino, Lojas Americanas, Estante Virtual, Magazine
E
Luiza.
você tradicionalmente tem uma plataforma física de venda, né? Você tem um
Sim.
espaço Sportesse, você faz os eventos, você faz noites de autógrafo, você faz lançamento, você dá toda essa tratativa presencial, sempre foi, né? Nesses
Sempre
38
foi, é
anos,
o
sempre
corpo a
foi.
corpo. Só que em
E
2020 nós não
agora
fizemos.
você deu uma renovar, uma repaginada geral aqui.
Completa. Mas sabe o que a gente fez? Não há segredo. Eu listei num papel tudo aquilo que a Escortes fazia, que era o corpo a corpo, né? Tudo nosso era corpo a corpo,
Sim, sempre
tudo, tudo.
foi, sempre foi.
Então, eu falei, bom, vamos lá. Nós lançamos livros. O que que eu posso substituir? Aí nós criamos o Zoom Literário,
Sim.
que é uma plataforma para lançar livros. O que que as pessoas fazem numa plataforma de no lançamento de livro? Pede autógrafo, conversam com o autor, fazem pergunta, levam flores, tiram fotografia. Eu listei tudo isso. Eu falei, ok, então o nosso João Literário vai fazer tudo isso.
Tem que fazer.
Aí eu falei, bom, qual era o público? Eu fiz análise item por item. O público são os seus amigos. Só que vinham só os amigos da cidade. Se era em São Paulo, eu tinha um
Sim,
público
os
maior.
próximos, né? O que fica mais
Os
fácil.
próximos. Hoje não. Hoje eu tenho gente do Brasil inteiro e eu tenho também autores que são sócios da Escortes, são autores da Escortes, que participam do lançamento do outro. Isso não acontecia,
Que
né?
legal.
Aquela história, todo mundo quer vender livro, todo mundo quer que todo mundo vá no seu lançamento, mas ninguém não é meu de ninguém, né? Então isso começou a acontecer. Depois eu descobri aqui no nosso espaço, hoje eu estou agora no espaço Escortes. A gente fazia recitais de livro.
Sim,
Lembra disso? Saraus,
lembro,
Saraus,
sarau,
Saraus, né? Leitura
sarau
de texto.
literário.
Aí, Saraus literário. Aí as pessoas adoravam declamar, principalmente no dia do lançamento das antologias. Aí eu criei a página do livro. O que é a página do livro? Cada um ocupa a sua página dentro de um grande livro, né? Cara, é um sucesso. As pessoas gravam, leem, declamam. Então, nós resolvemos o problema dos recitais, né? Depois nós tínhamos a parte de entrevista, né? Quando nós estávamos aqui do lançamento, a gente fazia entrevista. Não era algo bom que interrompia alguém chegava, não dava certo. Então, nós criamos um negócio chamado Zoom Literário, né? Onde a gente faz a entrevista das pessoas. Enfim, então, todo o esqueleto da Escortes eu transformei em virtual, com grande sucesso. Deu trabalho? Deu. Isso custou caro? Custou. E eu acho até, Paulo, que não tem volta. Não tem volta. Nem tem volta. É muito bacana você fazer um lançamento de livro na sua casa, sentadinho, tomando uma xícara, uma canequinha. Aliás, cadê a nossa caneca? Cadê a minha caneca?
Tá
Caneca
aqui.
tá aí?
Opa, não, tá aqui. Eu acabei de. Eu deixei ela na. Deixei ela na
Tem que
copa.
lavar uma vez ou outra, viu,
Tem que
Paulo? Rapaz,
lavar
isso
de
aí.
vez em quando. Eu deixei ela na copa agora.
Então é isso que a gente está vivendo, um novo tempo, de novos livros e muito feliz pela recuperação do mercado livreiro, varejo, em relação a 2019.
Com certeza.
Eles eram muito picados, né? Às vezes até falar, pô, está vendendo livros da... Não, está recuperando o passado, né?
Já é um avanço, né? Já é um avanço depois do baque que nós tivemos.
Foi muito forte, né, Paulo? Foi
João, putz, eu continuaria falando aqui com você, mas nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais aqui, finais desse ano, né, que estamos finalizando o ano de 2020, esse impressionante ano de 2020, de grandes tragédias, de grandes desafios, e de grandes mudanças, né? Mudanças na forma como
elas
trabalhamos, na
estão
forma
começando,
nos
né,
relacionamos, é como nos relacionamos, né?
Você, primeiro agradecer você pelo apoio, pela ideia que você teve. O Papo Net é um sucesso hoje. O Papo Net, ondas impressas, é um sucesso.
Sim.
E hoje eu conversando com o presidente da Biblioteca Nacional, o senhor Levi. Eu elogiei você, eu falei, olha, o Paulo fez uma coisa que todo mundo tinha vontade de fazer, mas foi ele que fez, né?
É,
então, agradecer ele de coração, muito orgulhoso por ser seu amigo, orgulhoso por ter feito o número 1 e agora o número 200. É, eu quero ver o 200 bem bonitinho.
Na verdade, você fez o número 0, né? O número 0. Foi antes do 1, foi a partir do seu depoimento que nós tivemos a coragem de fazer o número 1.
Pois é. E para concluir, deixar a mensagem, há muitos anos atrás a gente deu uma palestra no Digital Update, não sei aonde.
Um jogral lá no Rio. Jogral, se eu não me engano, no Rio.
No Rio do Hotel, né? E eu me lembro que naquela época, tem muitos anos, a gente falava que a caixinha era importante, a caixinha do mundo, falando da web, da rede, nós falamos das primeiras redes sociais, né? A caça mamute, aquela história toda, mas a gente discutiu muito uma coisa importante, que é a importância de se pensar fora da caixinha.
Sim.
E aplicar esse conhecimento, dentro da caixinha. E aproveitar tudo que está dentro da caixinha, de bom, de ruim, e trabalhar isso fora, né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, mergulham só numa coisa, fica só dentro do computador,
sim,
dentro da rede, da web, e tentam viver lá dentro. Não há vida, não há amor, não há relacionamento, não há corpo a corpo dentro da caixinha.
Exato.
Tudo isso que a gente aprende, tudo isso que acontece dentro da caixinha, a gente tem que ir aproveitar fora, né? Então, hoje, isso que nós colocamos para o público na época, que lotou o auditório, hoje me parece algo bem mais claro, talvez as pessoas
não entendam. Verdade.
Né? Nós continuamos precisando da presença do Paulo.
Foi premonitório.
Pois é, dois. Paulo, muito obrigado e vamos torcer para que 2021 a gente continue vendendo livros.
Com certeza. E lendo cada vez mais livros, né?
E
livros
físicos. A gente
e livros físicos.
Primeiro a gente pensa em imprimir, né? Aí depois pensa em vender, né? Às vezes a gente esquece do leitor.
Exato.
O Brasil está com, acho que, 27 milhões de leitores. Para 200 milhões, 210 é muito pouco.
É muito pouco ainda.
Mas são 27 milhões. Com é a população maior, mais do que muitos países da Europa. Eu sempre falo como aumentar essa base. Que é talvez o grande desafio.
É mais do que Portugal, menos do que Alemanha. É alguma coisa entre Portugal e Alemanha.
É. Então, também me interessa muito a plataforma, se você lê o papel, se você lê
sim,
o tablet no celular. Isso, para mim, olha, conforme a facilidade, o momento e o assunto. Né? E outro dia, eu, pela primeira vez, Paulo, eu escrevi um texto no celular. Eu trabalho com o cara, a idade, essas coisas, mas eu me virei bem.
Você sabe,
claro que eu prefiro, né?
Você sabe que eu estou escrevendo um ensaio, até falei para você, estou escrevendo um livro, e boa parte dele eu estou escrevendo. Na verdade, eu não estou nem escrevendo no celular, eu estou ditando no celular. Eu estou ditando no celular. É interessante como esse recurso facilita a vida, né? Facilita muito.
Eu não gosto muito de digitar no celular, Porque, primeiro, eu era um péssimo aluno para ditado. Quando a professora falava lá, começava a ditar, me dava um sono profundo, ditado, né? Eu vivia fugindo, eu queria ler, fazer outras coisas.
Sim.
Cara, muito, muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado.
Eu é que
e quem sabe a gente, ano que vem, ou abre ou fecha, repensando tudo isso que eu falei hoje sobre...
Agora o nosso grupo próximo 100 tem que ser próximos 500, né? Porque agora...
Pois é. Aliás, você está muito bem representado aí com o seu... Obrigado, viu?
Tá, eu é que agradeço. Pessoal, esse foi João Escortés, né? Escritor, editor, gráfico, livreiro, amigo, né? Um grande amigo já de longa data, desde o... Né? Nos cruzamos no Exército Brasileiro, lá em 76.
Não é? Na época que caçar comunista era positivo, né? Hoje, quando eu falo os meus amigos, né? Mas você caçava comunista? Eu não sabia nem o que era comunista.
Eu não sabia. Eu era um comunista e não sabia. Depois eu entrei no Exército e fiquei sabendo que as minhas atividades antes do Exército eram comunistas, porque eu participava de grupo de jovens que os militares consideravam como... Eu fiquei sabendo quando eu fui servir o Exército, que, aliás, eu tive um inquérito, né, que fizeram comigo, porque pegaram a minha ficha e viram, participou do grupo não sei aonde, não sei em que lugar. Eu falei, mas você fez isso? Você conheceu fulano de tal, fulano de...
Eu fui motorista, fui segurança, você sabe que eu fui treinamento militar de guerrilha, né? Pouca gente sabe disso. Mas era para matar, olha, meu Deus. É. Eu fui de segurança do Guilhermano Gomes Monteiro, comandante
do general. Exército. General do segundo, né? Segundo RE.
Segundo Exército, né? Na
época, segunda região lá, militar, da segunda região militar.
Eu estive no QG lá alguns meses depois da morte do colega Exório, né?
Exato.
E uma vez o
foi logo depois, né? Foi logo depois, é
logo
verdade.
Depois. Eu estava num Jeep armado, tinha ganhado uma bereta italiana. O Exército Brasileiro trabalhava com a mina, que é aquela metralhadora, e nós recebemos a bereta, somente a tropa de mina. Né?
Nós temos o FAL, né? Nós temos o FAL.
O FAL. Era o fuzil, automático, elétrico, automático leve. Né? Aí eu estava no Jeep, viu, Paulo? Estava no Jeep sentado e escrevendo, lendo, talvez acho que era até o Siddhartha do Brahma Hari. Aí um tenente me perguntou assim, o que você está fazendo aí, soldado? Estou fazendo alteração. Aí eu falei, estou lendo, é uma resta. E cara, ficou assim, meio invocado comigo, queria me dar alteração, né? Isso lá dentro do campo do segundo exército, naquela época da África da Repressão, 1976. É uma resta. Aí ele voltou, eu queria que me dar alteração, e ele chegou a anotar na cadernetinha, porque eu já estava lendo. Acho que era Jaqueline de Souza, o Vale das Bonecas, alguma coisa assim. Não deu outra. Sabe quem me apareceu? O Guilhermano.
Ah.
Deu uma bronca no tenente, engoliu o tenente vivo. Isso é um depoimento muito importante. O Guilhermano era um general preparado, culto, inteligente, um grande amigo que eu tive. Ele virou e disse assim, ele está lendo. Você não atrapalhe mais. Falou para o tenente. O Guilhermano, nos finais de tarde, antes de render, muitas vezes ele foi lá conversar comigo e trocamos assuntos ligados à literatura.
Olha.
E ele sempre perguntava sobre os livros.
Sim.
Né? E o meu livro, A Morte e o Corpo, eu escrevi de plantão no P5, dentro do quartel-general do Segundo Exército, no Parque do Ibirapuera.
Ali no
eu tenho um orgulho disso. Né? E ele virava e disse assim, esse livro é bom? Ele falava assim, era magrinho, franzinho, né? Eu falei, general, agora, o senhor precisa me... Aí eu usava da malandragem, dizia, mas eu preciso saber o que, é que o senhor gosta. Aí ele começava a me contar. Eu me lembro de apresentar, ele me perguntava muita coisa sobre a literatura brasileira, sobre os escritores brasileiros, tinha muita curiosidade. É isso.
Mas é isso aí. Bom, eu no quarto BIB, onde eu servi, no pelotão de comando, isso em
79,
lá em Quitaúna, né? Lá em Quitaúna, perto do Belog, mas é um pouco antes do Belog, ainda em Quitaúna. Eu acho que uns 10 quilômetros. Na verdade, o nosso batalhão é que dava guarda no Belog. A gente dava guarda no Belog. A gente cobria o Belog. e que era o batalhão logístico, né? O batalhão
logístico.
Se bem que eles também tinham a guarda própria deles, né? E lá na eu era soldado de rádio, de comunicação, né? Uhum. Até pela minha formação técnica, eu tinha estudado na Escola Técnica Federal, fui trabalhar na parte técnica, que era o pelotão de comando. E aí, fuçando lá na papelada lá do pelotão, né? Eu vi uma documentação assinada pelo antigo capitão, que era quem manda na companhia, é um capitão, aí tem o tenente que manda no pelotão, cada pelotão tem um tenente.
É.
E aí eu vi o tenente que tinha precedido a gente, eu acho que uns 4 anos antes, era La ninguém Marca. Mais do que o tenente Lamarca. Era o tenente Lamarca que serviu no mesmo pelotão que eu.
Então,
e aí eu comecei...
Lamarca era muito bom de tiro, você sabia disso,
sim,
né?
Sim, ele era a gente pistola. Chamava de ponto azul, né? Ponto azul é quando ele consegue dar 10 tiros na mosca, né? Ponto azul.
Ele com pistola acertava mesmo alto. Eu não era bom de fuzil do pau, mas eu conseguia muito bem a metralhadora, que precisava de força, né? Para manter, né? Mas o máximo que eu mais fiquei foi gafanhoto.
Eu também não. Eu também, porque era técnico, então eu fazia só a parte técnica, elétrica, de comunicação, então não tive chance. Aliás, eu ia só para os estandes de tiro, para o treinamento básico, mas nunca desenvolvi nada relativo a uso intensivo de arma, né? Minha arma era...
Eu não, eu tive na selva.
Minha arma era um alicate. Minha arma era um alicate e uma chave de...
Onde ia o comandante? Está certo que o comandante ia na frente.
Sim, eu era o rádio operador do coronel Renato Martins Póvoa, que depois se tornou, inclusive, o sucessor do Dilermano. Né?
Ele foi porque o Dilermano sucedeu, acho que o Edinardi, né? Que é o que ligou com o gás lá, que
exato,
era um bicho malvado.
Mas acho que foi umas duas mandatos depois é que foi o Renato Martins Póvoa, que também acabou general do Segundo Exército.
Segundo Exército. Comandante.
Mas é isso aí. Pessoal,
Paulo,
esse foi o bate-papo literário...
Militar.
Literário militar. Aqui, o último do ano, aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam aí, deem o seu like, deem seu dislike se a gente falou alguma coisa aqui, me digam o que foi para a gente poder melhorar, me digam onde é que a gente está acertando para a gente poder aprimorar, compartilhem, se achou que é interessante o que nós falamos aqui para os seus amigos, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal, nós estamos aí, agora a próxima meta é chegar a 1.000 seguidores, se inscrevam e ativem as notificações. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é essencialmente colaborativa. A gente trabalha em equipe, a gente trabalha em associação. E a civilização é o fruto desse associativismo, desse trabalho em conjunto. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre com colaboração. E pela primeira vez, essas gerações que estão sobrevivendo resilientemente à pandemia... tem as tecnologias necessárias para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem se importar com distanciamento social, com isolamento pessoal, com fronteiras ou mesmo com idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até 2021. Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos vocês.
Obrigado, meu amigo. Até a próxima.
Até a próxima, João.